Fala, doutor!
Setembro é o mês de valorização da vida, com ações e conscientização sobre o suicídio. E você sabia que pensamentos autodepreciativos podem acontecer também entre crianças e adolescentes? No Hospital Pediátrico Pequeno Príncipe, até agosto deste ano, já foram atendidos 12 casos de tentativa, ideação suicida e autoagressão, contra um total de 8 casos registrados no mesmo período do ano passado. Sobre esse assunto, eu converso no Fala Doutor de hoje com a psicóloga pediátrica do hospital, Daniela Prestes. Daniela, é o isolamento social que tem afetado também as crianças e adolescentes nesta pandemia?
Essa mudança que nós estamos, mudança na realidade de vida que nós estamos passando por conta da pandemia, eu creio que afetou o comportamento da maioria das pessoas, a reação da maioria das pessoas às diferentes situações de vida e também as crianças e os adolescentes. E dentro de todas as mudanças que a pandemia gerou, o isolamento social, o distanciamento social, foram fatores também muito importantes, porque nós somos, per se, seres gregários. E nesse momento, onde nós precisamos manter esse distanciamento, esse isolamento, até mesmo de membros da própria família, isso sim pode levar a sentimentos novos que até então não tinham sido mobilizados em cada um de nós, né? Em todos os sujeitinhos e também nas crianças e nos adolescentes. Olha, eu penso que esse é um dos fatores, mas é temerário a gente reduzir a incidência de tentativas de suicídio a essa questão do isolamento. Esse também é um fator. Então, nós temos que pensar algumas questões. Tentativa de suicídio ou de autolesões, por exemplo, ela também acontece em crianças e adolescentes, e é importante frisar isso, porque, em geral, a sociedade pensa que isso não acontece com as crianças. E a gente tem observado que isso incide também em crianças. E que, usualmente, existem fatores predisponentes que, junto com esses outros fatores desse momento social, da vida contemporânea, são amplificados. Então, por exemplo, estados depressivos. As crianças também sofrem de depressão. E a depressão é um dos fatores significativos de causa para as tentativas de suicídio. Outras situações de violência. Então, crianças ou adolescentes que foram submetidas a algum tipo de violência. Violência física, abuso sexual, terrorismo psicológico, negligência. Também são mais predispostas a estas tentativas de suicídio ou de autolesões, ou pelo menos ideações suicidas, né? Nós também observamos que questões do vínculo familiar ou da dinâmica familiar. Então, normalmente, nos discursos desses pacientes, nós temos localizado uma falta de sentimento de pertença desse grupo familiar, uma carência afetiva. Então, eles não estão bem certos do seu lugarzinho no mundo. E, por outro lado, além da gente observar esse distanciamento dos membros parentais e quem desempenha essa função, as crianças estão muito mais terceirizadas, elas estão levando uma rotina de vida muito semelhante a uma vida frenética que os adultos estão levando. Os valores morais estão muito diferentes do que era historicamente. Existe também uma falta de limite, de continência. Então, são fatores predisponentes que deixam essa população mais vulnerável para o acometimento de uma tentativa de suicídio. E aí, todos esses aspectos, somados a este momento de vida que nós estamos passando, né, de isolamento social, onde as pessoas ficam mais dentro de casa, convivendo, então a gente se depara mais com as possibilidades, mas também com as limitações de todos que estão à nossa volta. Realmente, as questões emocionais ficaram muito mais gritantes agora. As pessoas ficam um pouco mais intolerantes, mais agressivas, né? E as crianças, em geral, como pelo próprio desenvolvimento, muitas vezes não encontram recursos outros para lidar com os seus sentimentos, muitas das vezes fazem esse ato, cometem esse ato como uma forma, em geral, de expressar, de comunicar o seu sofrimento, como nos adolescentes também.
E as redes sociais estão ajudando ou agravando estes casos?
Olha, do que nós temos observado, as redes sociais é como se elas criassem um ambiente de reciprocidade. Então, elas retroalimentam aquilo que essa criança ou esse adolescente já está vivenciando, já está sentindo. O que é que eu quero dizer? Se por acaso uma criança que tenha uma estrutura psíquica equilibrada, que tenha uma família cuja dinâmica seja estável, onde tenham as funções bem delimitadas, que tenha a sua saúde física preservada, enfim, ela é menos vulnerável àquilo que possa encontrar na rede social. Já uma outra criança ou adolescente, onde tudo isso que eu expliquei esteja mais desorganizado e instável, ela é uma presa fácil, então ela tanto vai ser uma presa fácil por aquilo que está veiculado na rede social, como ela vai se identificar, é como se ela ali se sentisse entendida, se sentisse pertencente. Então a rede social pode retroalimentar essas questões que já estão ali mobilizadas naquele sujeitinho.
Daniela, e quais os sinais de que as crianças e adolescentes precisam de uma atenção especial, que o que eles estão passando não é apenas uma tristeza ou desânimo comum provocado por este contexto da pandemia?
Então, olha, normalmente, essas crianças, esses adolescentes, como, né, mesmo sendo um adulto faria isso, já vai dando algum sinal de sofrimento psíquico. Porque nós também temos observado isso, que na maioria das vezes, o intuito não é morrer, poder comunicar o seu sofrimento e ter, de alguma forma, ajuda. Então, o que nós observamos é que esses pacientes eles já vão sinalizando. O estado depressivo é muito significativo, ele aparece em muitos dos casos. E não é uma tristeza momentânea ou diretamente vinculada a uma situação específica, mas na maioria das vezes é uma tristeza significativa por um bom tempo decorrido. Então, os pacientes normalmente nos relatam, eu já estou sentindo essa tristeza há muitos meses ou há anos até. Desde que eu me conheço por gente, eu sinto essa tristeza. Então, isto é característico. Isso é muito significativo para a gente considerar. A outra coisa é que normalmente esses pacientes se mostram muito introspectivos, isolados já, mesmo sem a pandemia, introvertidos, então não conversam dentro do ambiente familiar, não expressam os seus sentimentos, não compartilham as suas dificuldades. Então a gente já observa essa mudança de comportamento. Mesmo se a criança ou adolescente já for um adolescente mais caseiro e mais tranquilo, normalmente esses sinais são mais significativos nesse momento. Eles tomam um contorno ainda mais severo nos casos que a gente está conversando. Outras coisas também é um desânimo, é uma desmotivação, então não encontram ânimo ou vontade em nada que antigamente, por exemplo, encontrariam. Pode ser, assim, um descuido com relação à alimentação, com relação à higiene. Pode ser um sono exagerado ou, pelo contrário, muitos pacientes têm insônia, não conseguem dormir. Então já são vários sinais que vão nos apontando que algo ali não está bem. Outra coisa, normalmente a gente observa que até chegar a uma tentativa de suicídio, como em qualquer outro tipo de violência, essa é uma violência autoprovocada, os pacientes vão nos dando sinais de um crescente. Então, às vezes já começa com alguma coisa de uma maior irritabilidade e agressividade verbal. Muitas vezes eles fazem daí, cometem as autolesões, então tanto de se machucar com algum objeto pérfuro cortante ou de tomar algum tipo de medicação. Então vai aumentando o tipo, né, em relação à gravidade, o tipo de violência auto-infligida. Então até chegar numa tentativa propriamente dita, eles já vão mostrando esses outros sinais. E aí como é que é possível observar, por exemplo, ter algum indício se esses pacientes são autolesionando, que na maioria das vezes são nos antebraços e nas coxas? Pode estar um dia quente, por exemplo, de muito calor, e os pacientes estão usando uma roupa de manga comprida, estão cobertos até o pescoço, para que as outras pessoas não vejam. Então são vários esses sinais que eu te falei, que eu acho que as famílias sim podem estar alertas, prestar atenção, e assim que possível que observe essa mudança, já vá procurar uma ajuda.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei com a psicóloga pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, Daniela Prestes, sobre autoagressões e ideação suicidas entre crianças e adolescentes.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, e do Hospital Pequeno Príncipe.